Quarta-feira, 3 de fevereiro de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Começo falando sobre o Paraná, que ultrapassou os 2 milhões de casos confirmados de Covid-19. A Secretaria de Saúde divulgou nesta quarta-feira mais 19 mil casos confirmados de Covid e 39 mortes em decorrência da doença. A preocupação com a nova onda de contágio causada pela variante Ômicron tem mantido as autoridades sanitárias em alerta. De acordo com o governador Ratinho Júnior, a vacinação tem feito a diferença, mas caso seja preciso, serão abertos novos leitos.
A parte positiva é que a vacina tem funcionado muito bem. Infelizmente, onde tem tido óbito 90% das pessoas que não se vacinaram ou só tomaram uma dose. Então, fica a nossa recomendação, mais uma vez, de que a vacina ela é a grande proteção para enfrentar o Covid, né? Nossa grande defesa para enfrentar o Covid. Mas existe, sim, um planejamento, já estamos fazendo isso. Nós já abrimos 600 leitos de enfermaria, já chegamos a mais de 200 leitos de UTI também, que já foram reabertos. Né? E, claro, conforme vai crescendo a necessidade de novos leitos, nós vamos abrindo.
Falando ainda sobre saúde, vamos até a CBN Cascavel, porque o Ministério Público oficializou um consórcio intermunicipal por problemas de atendimento nas UPAs da cidade. A principal reclamação da população que é atendida nessas unidades é a falta de funcionários. Atendimento diante do aumento de casos de síndromes respiratórias, uma realidade comum a todas as cidades, né, ouvinte? A Franciele Tien tem as informações. Bom dia, Franciele.
Bom dia, Andressa. Bom dia também para os demais. E os problemas nas unidades de pronto atendimento de saúde, as UPAs em Cascavel, chegaram então ao Ministério Público. A promotoria instaurou inquéritos para apurar os casos e cobrar uma solução. A principal reclamação dos pacientes é a insuficiência de profissionais para atendimento diante desses casos de síndromes respiratórias. De acordo com o Ministério Público, o objetivo é encontrar explicações para os problemas crônicos que aparecem com o tempo de espera para o atendimento. Foi instaurado um procedimento e o Ministério Público oficiou com o SAMU, pois é o administrador, e o município de Cascavel, porque é o gestor responsável pelo que acontece nas UPAs. O Ministério Público também pediu informações sobre as UPAs, como atendimento, prazos, tudo com resposta até 5 dias. E se for necessário, será aberta uma ação civil pública na justiça, caso as soluções não sejam apresentadas. Nessa quarta-feira, ocorreu uma reunião entre o prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, servidores e alguns vereadores. A decisão é a criação de uma comissão de saúde para discutir essa situação em Cascavel, como infraestrutura e também sobre as demandas de servidores nessas unidades. Andressa.
Obrigada pelas informações. A taxa de contaminação por Covid-19 na região dos Campos Gerais está alta neste momento. Quem traz os detalhes é a Gisele Vardani. Ponta Grossa, né, Gisele, que chegou a ficar um mês sem mortes por Covid-19. Bom dia para você.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Isso mesmo, ontem Ponta Grossa confirmou 920 novos casos e um óbito pela Covid-19. Os dados de ontem consolidam a alta contaminação que vem ocorrendo nas últimas semanas. Na terça-feira, haviam sido confirmados 735 casos e 4 mortes. No boletim apresentado na segunda-feira, que reflete o fim de semana, pois a Fundação não apresenta dados neste período, foram 1.413 novos casos e mais 2 mortes. Lembrando, como você disse, que Ponta Grossa chegou a ficar mais de um mês sem registrar óbitos entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Agora, ao todo, a cidade já contabiliza 67.682 casos, 1.462 óbitos desde o começo da pandemia e atualmente com 9.689 casos ativos na cidade. Em entrevista à CBN, o secretário de Saúde aqui de Ponta Grossa, Rodrigo Manjabosco, enfatizou que no mês de janeiro de 2022, a taxa de novos casos foi quase o dobro do mesmo mês do ano passado, sendo uma das mais altas desde o começo da pandemia. O que indica, segundo o secretário, a alta velocidade de transmissão do vírus, isso pelo grande número de pacientes infectados ao mesmo tempo. Outro dado preocupante, segundo o secretário, é o percentual de positividade dos testes realizados diariamente aqui em Ponta Grossa, que chegou à média de 55% de resultados positivos. Outra realidade da Fundação Municipal de Saúde aqui de Ponta Grossa é o número de funcionários do setor afastados, sendo hoje 50 funcionários somente de uma das UPAs, unidades de pronto atendimento, e ao todo a Secretaria de Saúde chegou a 165 funcionários da saúde afastados por conta da testagem positiva. Volto com você, Andressa.
Muito obrigada pelas informações. Bom, agora a gente vai até a União da Vitória conversar com a Jaqueline Castaldon, com o cenário pandêmico atual por lá. Jaqueline, tudo bem?
Olá, Andressa, tudo bem? Sim, bom dia a você, bom dia aos demais. E por aqui, depois de mais de 70 dias sem registros de óbitos por Covid, União da Vitória registrou 3 óbitos somente nesses primeiros dias de fevereiro. 2 na terça-feira, dia 1º, e ontem, mais um. Chegando agora a 150 moradores que perderam a batalha para a Covid-19. Vale destacar que os 3 óbitos são de pessoas que apresentavam comorbidades. E o número de casos ativos ainda é grande e de suspeitos também. Hoje estamos com 895 casos ativos, inclusive batendo recordes nestas últimas semanas. Por outro lado, a vacina continua e o público infantil com 7 anos ou mais estão recebendo a imunização esta semana, com a expectativa de mudar a faixa etária já nas próximas horas, já que o estado do Paraná recebeu novas doses pediátricas. Volto com Curitiba, Andressa.
Obrigada pelas informações, Jaqueline. De União da Vitória, vamos até Maringá, CBN Maringá, falar com a Luciana Penha, porque o governador está na cidade. Qual que é a pauta por aí, Luciana? Bom dia.
Oi, Andressa, bom dia. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior está nesta quinta-feira em Maringá para dar início às obras de duplicação e restauração da PR-317 entre Maringá e Guaraçu. É um trecho de 21 quilômetros numa das saídas de Maringá, a única que ainda não está duplicada e que é muito importante para o tráfego da região. O interessante nessa obra é que o pedido de duplicação foi feito pelos empresários da cidade por meio da associação comercial. A entidade pagou o projeto de engenharia, cerca de R$500 mil, e entregou o projeto para o Estado licitar. A obra ela está orçada em R$183 milhões. Em entrevista à CBN Maringá, o governador também falou da pandemia. Ele disse que não é a favor da obrigatoriedade do passaporte da vacina, mas alertou que 90% das mortes por Covid-19 neste momento da pandemia são de pessoas não vacinadas. Ratinho Júnior disse que obrigar o passaporte sanitário para quem vem do exterior é necessário, porque essa pessoa pode trazer uma nova variante, mas internamente, com o avanço da vacinação, ele não acredita que há necessidade. Esse é um tema que está em debate aqui em Maringá, porque 3 vereadores estão coletando assinaturas para apresentar um projeto que proíba a obrigatoriedade do passaporte da vacina. Andressa.
Obrigada, Luciana Penha, que falava sobre sublinhagem e sobre a Ômicron. O secretário de Saúde aqui do Paraná, quero lembrar aqui, disse em entrevista à Rádio CBN Curitiba agora há pouco que provavelmente há uma sublinhagem já circulando pelo Paraná, a Ômicron.2. Bom, seguimos nesse giro pelo interior do Paraná agora com a Cláudia Lima, da CBN Londrina, porque a Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa que lavou mais de R$4 bilhões. Quais são as suas informações, Cláudia? Por favor, bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. A Polícia Federal deflagrou nessa manhã 2 operações com o objetivo de desarticular a organização criminosa que atua com a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Estão sendo cumpridos 39 mandados de busca e apreensão e 19 mandados de prisão temporária em 6 estados do país, além de 7 mandados de busca e apreensão no Paraguai. Aqui no Paraná, são alvos residências e empresas de fachada localizadas em Curitiba, aqui em Londrina, Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá e Cianorte. A Operação Sucessão é um desdobramento da Operação Spectrum, que resultou na prisão de Luiz Carlos da Rocha, mais conhecido como Cabeça Branca, que é um dos maiores traficantes de drogas do Brasil, que fugiu da polícia por mais de 30 anos e criou um patrimônio milionário. Quando morava aqui em Londrina, por volta dos anos 80, ele era responsável pelo transporte de café ilegal para o Paraguai. Na fase de hoje, foram cumpridas medidas judiciais contra familiares do traficante que o auxiliaram na lavagem de dinheiro de origem ilícita. Atuavam como laranjas, além das empresas de fachada e contadores que participavam do esquema. O fluxo de dinheiro de origem ilícita gira em torno de 4 bilhões de reais. Os mandados foram cumpridos também em Florianópolis, São Paulo, Barueri, Dourados, Campo Grande, Cuiabá e Boa Vista. No curso da investigação, a PF, durante as duas operações, apreendeu cerca de 12 milhões de reais em espécie no curso, então, das investigações. Andressa.
Muito obrigada pelas informações, Cláudia Lima, direto lá de Londrina, da CBN Londrina. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando aqui a CBN Curitiba, também CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigada pela sua companhia.